Nós estamos em contato neste momento com o vereador e presidente da Comissão Municipal de Saúde, Pedro Tourinho, do PT. Vereador, boa tarde.
Boa tarde, meu caro. Um prazer conversar com vocês, com a CBN de novo. Estou aqui à disposição para o nosso papo.
Tá certo. Obrigado pela participação, viu, vereador? O senhor está fazendo algumas críticas, né, às novas medidas adotadas pelo prefeito Jonas Donizete na última semana e está defendendo medidas mais restritivas. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Que medidas são essas? Seria um lockdown total na cidade?
Veja bem, o que acontece, né? Acho que as pessoas já começaram a entender hoje que o coronavírus ele tem algumas capacidades. A primeira é a de fato matar muita gente se a gente não cuida direito, né, para que ele não se dissemine na sociedade. E a segunda é a de acabar obrigando a cidade a ficar num vai e vem nessa situação de fechamento, abertura, né? Porque veja o que aconteceu, a prefeitura optou por fazer a reabertura num momento totalmente errado, em que a curva de casos de coronavírus na cidade só aumentava, né? E a consequência foi sentida muito rapidamente. Na verdade, já se sentiu a consequência da queda do isolamento social antes mesmo de se perceber as consequências dessa reabertura extemporânea. Então, o que a gente debate é o seguinte, né? Com o isolamento da ordem de 50%, 55%, a gente não interrompe a transmissão do vírus, a circulação do vírus na comunidade de Campinas. O vírus vai continuar circulando e a curva vai continuar aumentando, né? Então, nós precisamos encarar de frente mesmo, né? Fazer uma opção sobre como é que a gente quer tomar o remédio para essa situação do coronavírus, para que a gente possa já vislumbrar, aí sim, com alguma confiança, a perspectiva de reabertura. É, o que eu estou sugerindo, na verdade, é que a gente faça igual o resto do mundo inteiro fez. Né? Não é invenção minha, mas o resto do mundo inteiro, quando percebeu as características do coronavírus e quando viu que o vírus estava circulando em elevada intensidade nas comunidades, no caso na cidade, os países do mundo todos propuseram, sim, medidas, né, a depender do momento, de lockdown mais profundo, mais severo, né? E com isso eles conseguiram fazer o que a gente chama de mudar a curva. O que é mudar a curva? Ao invés da gente ter cada dia mais novos casos, a gente passaria a ter cada dia menos novos casos. Ao invés da gente ficar continuamente aumentando a quantidade de ocupação dos nossos leitos de UTI, dos nossos leitos de internação, a gente começa a reduzir a ocupação desses equipamentos. Então, fazendo isso, a gente consegue, aí sim, vislumbrar um processo de abertura responsável. O plano que a prefeitura fez, ele não é ruim. O plano do Estado também não é ruim. O problema são as condições da sua implementação, condições que não estão dadas porque o vírus está circulando maciçamente. Nós estamos tendo dezenas, na verdade, muitas centenas de pessoas procurando os pronto-atendimentos, os equipamentos de saúde, os postos de saúde, todos os dias na cidade, né? E não se visualiza ainda quando é que vai interromper esse ciclo, porque o único jeito de interromper o ciclo é através, né, de uma medida mais sensível de isolamento. Isso, inclusive, viu, é melhor para a economia.
O vereador, diga. Deixa eu só fazer um questionamento. Nós estamos há 3 meses do início dessa quarentena. São 90 dias, mais de 90 dias que estamos vivendo essa crise. Não é muito tarde agora propor isso? A Comissão de Saúde não propôs isso lá na frente? Os comerciantes, a gente sabe, né, que para o comerciante tem muita gente perdendo emprego, tem muito comerciante fechando as suas portas, tem muita gente desrespeitando, indo em pancadão, indo em festa, fazendo aglomerações, indo ver pôr do sol. Não está muito tarde para adotar uma medida como essa agora, vereador?
Olha, na verdade, muito tarde para quê? É muito tarde para a gente evitar que morram mais 50 mil pessoas no Brasil?
Não estou questionando então, isso. Isso deveria ter sido feito lá atrás,
única,
né?
Essa é a única maneira da gente evitar que morram mais 50 mil pessoas no Brasil. É isso que tem que ser compreendido. Não tem outro jeito de evitar que morram mais 50 mil pessoas no Brasil sem a gente adotar as medidas de forma séria. O problema, quando você fala, a gente tem 90 dias de quarentena. O problema é que desses 90 dias de quarentena, a gente só conseguiu fazer adequadamente uns 20 e poucos. E isso foi muito insuficiente, né? A gente precisava ter feito uma quarentena com apoio, sim, do governo federal, que não veio, né, houve uma campanha de desinformação, né, de desorientação, as empresas não tiveram acesso a crédito, né, as empresas que foram atrás de crédito viram que era uma dificuldade tremenda ganhar. Então, há um boicote federal, né, que é grave. O governo do Estado, ele fez uma medida muito correta no começo dessa crise, que foi propor e garantir o isolamento. Infelizmente, na nossa avaliação, quando o governo do Estado viu que essas medidas se tornavam impopulares e tudo mais, ele recuou, uma decisão política, não uma decisão baseada na saúde. O que a gente está colocando é o seguinte: não tem hora tarde demais para a gente fazer a coisa certa, né? O que tem é a fazer a coisa errada, e a gente, quando faz a coisa errada, acaba que a gente tem que consertar depois e é mais difícil. A gente debateu isso desde o começo na Câmara de Campinas, né, esclarecendo, debatendo junto da municipalidade, da administração, que isso tinha que ser bem feito, com ações de fiscalização muito bem feitas, que não foram implementadas, né, com adoção mais rápida de medidas, que também foram sempre morosas, muito lentas. Mas o fato é que sempre dá tempo de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa é colocar como primeira prioridade. Campinas já perdeu mais de 200 vidas pelo coronavírus. A perspectiva é de que a gente perca pelo menos mais uma centena se a gente não fizer as coisas bem feitas de agora para frente. E nós estamos perdendo 8, 10 vidas por dia na cidade por isso. Então, quer dizer, daqui a 10 dias nós podemos ter 300 mortos na cidade. É uma quantidade absurda já, né, quando se pensa. E mais, e tem perspectiva de melhorar. Então, o que se coloca é o quê? É um remédio amargo? É um remédio muito amargo. Mas se a gente fizer ele direito, se a gente fizer ele bem feito, com 15 dias o impacto já vai ser tremendo sobre a transmissão do vírus, se for bem aplicado. E para ser bem aplicado tem que ter uma ação articulada dos agentes de governo, não só da prefeitura, não só de Campinas, mas da região metropolitana, né? A prefeitura tem condições de ser uma articuladora desse debate, dessa discussão na região metropolitana, né? Com o apoio do governo do Estado, mas para isso tem que ter essa prioridade que eu falei. É primeiro achar que tem que proteger a vida das pessoas. Se a gente achar que pode relativizar isso, aí não, aí a conversa fica muito confusa, porque aí a gente não entende que, na verdade, nós estamos lidando. O Brasil hoje é o país que lida com a pior dimensão dessa crise no planeta. Nós estamos sem conseguir mudar a curva de novos casos, enquanto outros países, com o tempo de disseminação desse vírus que nós já temos aqui no Brasil, já tinham conseguido fazer essa mudança, né? Que é o quê? Ao invés de novos casos, menos casos. Esse que é o esforço que nós precisamos entender, que nós precisamos adotar. E nunca é tarde para a gente assumir isso.
Eu entendo até o posicionamento do senhor. Quando a gente fala que é tarde, né, porque nada foi feito assim, né, o país está dividido, o estado está dividido, os municípios estão divididos, não adianta trancar também tudo aqui em Campinas se a região continuar funcionando, né?
Sim,
não adianta
por isso fechar. É esse papel da articulação da região metropolitana.
Sim,
mesmo, você tem razão.
E outra coisa, transporte público superlotado, as pessoas também, a população não respeita. Agora, como fazer, vereador? Como fazer? Se há 90 dias o Brasil está discutindo em plena crise, uma pandemia, nós estamos discutindo política, estamos discutindo se sai presidente, se entra presidente, se pega o Queiroz, se não pega o Queiroz, e a pandemia está passando, as pessoas estão morrendo. Como que fazer para conciliar essa... Vamos pensar na nossa região, a RMC, o que a Comissão Municipal de Saúde, os vereadores podem fazer para tentar dar esse bloqueio, pelo menos aqui na nossa região, porque a coisa está complicada, cada um fala uma coisa, a população não sabe mais nem o que fazer, né?
Concordo totalmente, né? É uma tragédia, na minha opinião, que a gente tenha vivenciado essa crise tão grave mundial, que é uma crise que não acontecia nada parecido, tinha 100 anos no mundo, né? Justamente no momento em que nós temos uma das administrações, a administração mais irresponsável que já se viu, né? O que o Jair Bolsonaro fez não tem precedentes na história do Brasil. Primeiro, chamou de gripezinha uma doença que mata um monte. Segundo, né, falou que tinha um remédio, prometeu um remédio que não tinha respaldo na ciência e agora está se demonstrando que, na verdade, esse remédio não tem eficácia para prevenir mortes por Covid, que era cloroquina, não funciona, ao que tudo indica, né, até o momento. E eu acho que tá, é isso mesmo, não funciona. E terceiro, né, o que a gente vê é essa omissão quanto aos impactos disso na vida das pessoas, nos comércios, nas empresas, né? Então, realmente é muito dramática essa situação. O que pode ser feito é o seguinte: nós temos alguns exemplos no país de cidades que fizeram um pouco diferente. Niterói, por exemplo, é uma cidade que adotou uma postura diferente, Florianópolis, então tem características diferentes, não uma ilha e tudo mais, mas o fato é, se você tem uma ação articulada que estabelece um território, uma política comum, e passa a fazer, né, gestão de fronteiras. Mas isso exige, viu? É, eu não estou colocando isso como se isso fosse simples. Exige muita resolução, definição política. Né? Por exemplo, para a população aderir, tinha que ter carro de som nas ruas, explicando para as pessoas, tinha que ter, sabe, uma ação mais intensa nas redes de televisão, comprando nas rádios, comprando horário nas rádios para orientar melhor as pessoas. Isso está frágil, né? As pessoas acabam acreditando no falso discurso do presidente da República, que minimiza a gravidade dessa crise. Então, eu concordo que é muito crítico, mas o que dá para ser feito aqui, e eu, como presidente da Comissão de Saúde, tenho enfatizado muito, até que estou aqui falando contigo e falando em todos os espaços, é que este problema do coronavírus só vai ser enfrentado, né, de uma maneira que minimize o número de mortes se a gente estiver disposto a, enquanto sociedade, assumir por um curto período de tempo um processo mais intenso de isolamento e, a partir desse período inicial, né, que garante a redução da curva, a mudança na curva, a redução do número de casos, aí a gente faz um processo de reabertura com a cooperação da sociedade. Para isso tem que ter liderança pública, liderança política, liderança social, discussão com a comunidade, tem que ter o apoio da imprensa, tem que ter o apoio de vários setores, porque essa é a única maneira racional. O Brasil, na verdade, está achando que dá para gerir essa crise de um jeito diferente do que o resto do mundo inteiro fez. Né? O que eu estou dizendo aqui, na verdade, não é nada de excepcional. Vai ver o que a Itália fez, vai ver o que a França fez, vai ver o que a Espanha fez, né? Vai ver o que boa parte dos Estados Unidos teve que fazer. Isso porque esses países enfrentaram uma situação parecida com a que a gente está vivendo agora. Se você olha os números, né? A gente está começando a se aproximar dos países europeus do ponto de vista de casos e de problemas por milhão. Se você pega São Paulo, né, o número de diagnósticos, por exemplo, de São Paulo já supera o número de diagnósticos do estado de São Paulo de vários países que tiveram crises graves no mundo, né? Então, quer dizer, nós estamos enfrentando uma fase grave, uma fase severa dessa crise. Não é uma fase leve, né, não é uma fase tranquila. Então, o que nós poderíamos fazer, na minha opinião, é seguir os bons exemplos, hein, nas áreas sanitárias e também na área da política econômica, da proteção do trabalho, do emprego das pessoas, do funcionamento das empresas públicas, municipal, estadual e federal, que podem ser adotadas para ajudar nisso.
O vereador, o senhor sabe que aqui a população tem vez, tem muita gente fazendo algumas críticas ao senhor, né? Tem um cidadão dizendo que se o senhor tivesse não fosse vereador, se fosse um contribuinte comum, o senhor não iria tão contra tudo que a prefeitura está fazendo. Se tivesse mensalidade de casa própria para pagar, pão para levar para casa todos os dias, o salário reduzido, está criticando não só o senhor, mas também os demais vereadores, que a gente também tem visto pouca participação, né, nessas questões relacionadas à pandemia. O senhor pode responder a essas críticas e, inclusive, né, tem um ouvinte aqui falando que o partido do senhor, né, que nunca valorizou a saúde, agora quer achar um culpado.
Eu acho que é besteira discutir essa questão de política partidária, falar que o meu partido não valorizou a saúde, né, porque quem conhece a nossa atuação, quem conhece a minha atuação, por exemplo, jamais diria uma coisa dessa. Quem conhece a minha atuação sabe que quem fez a denúncia que gerou a Operação Ouro Verde encontrou um desvio de milhões de reais no principal hospital da cidade fui eu, né, da nossa defesa do SUS. Então, isso provavelmente alguém que não conhece a nossa atuação e nem a do Partido dos Trabalhadores, né, quando governou o Brasil, que aumentou muito o recurso da saúde em vários aspectos, embora tenha estado longe de resolver, de fato, o tamanho do problema da saúde. Agora, eu quero até dialogar com as pessoas o seguinte: é uma ilusão achar, né, que a gente não está vivenciando os problemas recorrentes da crise. Todo mundo está vivenciando isso das mais diversas formas, sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde financeira, né, sobre isso tem que ser reconhecido, né, sobre a saúde das pessoas que a gente ama. Todo mundo conhece alguém que ficou internado, alguém que morreu, né. É um momento muito ruim, é um momento horrível que nós estamos vivendo, não é um momento tranquilo. O que eu estou colocando aqui, tentando debater com a cidade, com a prefeitura, com a imprensa, é que o remédio que funciona para o coronavírus, eu sou médico sanitarista, essa é a minha especialidade, então eu estou falando do que a gente entende que são os remédios que funcionam. É a adoção de forma muito, muito, muito séria de medidas de isolamento que possam interromper a circulação do vírus. Se a gente não topar fazer isso, nós estamos relativizando, nós estamos diminuindo a gravidade do que é as vidas que vão ser perdidas desnecessariamente. Tem países que adotaram essas medidas de forma mais séria e que estão tendo uma mortalidade, inclusive por milhar de habitantes, né, uma mortalidade proporcional menor do que a que nós estamos acumulando no nosso país agora. Então, é uma questão de opção, um entendimento de que não tem resposta fácil. Eu concordo com todo mundo, com as críticas de todo mundo, porque o desespero é muito grande. O problema é que o desespero vai continuar, pessoal.
Deixa eu só fazer mais um questionamento para o senhor. Por o senhor ser de um partido de oposição ao prefeito Jonas Donizete, da Comissão Municipal de Saúde, o senhor acha mais difícil tentar uma conversa, um diálogo para tentar impor essas ações, até que o senhor tem sugerido como médico?
Não acho que é por isso. Eu não acho que é por isso que tem dificuldade. Eu, na primeira parte dessa crise, eu sinalizei à prefeitura, falei, olha, o meu interesse aqui é o de construir um diálogo fraterno que deixa toda a discussão político-partidária de lado para que a gente pense o bem comum e o melhor para a cidade. E fiquei feliz de ver a prefeitura iniciando as medidas de quarentena e isolamento no momento adequado, foi cedo, né, em 22 de março. Isso ajudou a gente a segurar um pouco a curva de novos casos na cidade de Campinas. Eu passo a ter maiores dificuldades com a prefeitura a partir da hora que eu começo a ver, especialmente a partir do fim de abril, a prefeitura deixando de gerir essa crise a partir de critérios técnicos, científicos, né, embasado no que é melhor, o melhor da ciência pode nos oferecer, afrouxando de forma inadequada as medidas de isolamento e restrição, permitindo, fazendo vista grossa ali e tal, né, e progressivamente anunciando, por exemplo, um plano de reabertura numa hora errada, o que foi fazendo com que o isolamento na cidade só caísse. A consequência para isso foi muito evidente. Nós estávamos com os nossos hospitais relativamente vazios até o final de abril. Quando chega o mês de maio, a gente começa a ter os nossos hospitais todo santo dia, cada dia mais cheios. Agora, a prefeitura já está tendo que transformar a unidade de pronto atendimento do Carlos Lourenço, lá na região sul da cidade, num puxadinho. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Ali está virando um puxadinho, está sendo mais um equipamento de campanha só para atender Covid. O hospital de campanha está enfrentando um monte de dificuldades de insumos, tem denúncias graves acontecendo a respeito disso. Então, o que para nós torna-se problemático é, a partir do momento em que eu enxergo que o prefeito Jonas Donizete deixa de fazer as decisões e as comunicações dele com base na ciência, no cuidado e na preocupação primária de defender a vida das pessoas, e passa a jogar o mesmo jogo que o Jair Bolsonaro jogou, que é um jogo da enganação, da desinformação. Estava errado a reabertura na hora que aconteceu, nós ainda vamos sentir as consequências disso. O Jonas me chamou de profeta do caos na entrevista que ele estava dando. Você lembra disso? Não sei se vocês lembram disso.
Sim.
Né, falou que porque a minha crítica à reabertura era porque eu estava profetizando o caos, porque na verdade ia ser tudo seguro, ia ser tudo visto. Isso tem 20 dias. Olha o que aconteceu com a cidade.
Tá certo.
Nós saltamos dramaticamente o número de casos e pior, o número de mortes. Né, nós dobramos o número de mortes na cidade nesse período. Então, quer dizer, eu não estava profetizando nada, eu estava só trabalhando com base na ciência, no que o meu arcabouço técnico de formação me permitiu fazer, aprender, o que as pessoas que me cercam, que são também do campo da saúde pública, orientam e falam. Nós fizemos um debate na Câmara para dizer, né, o que nós temos feito. Nós chamamos, acho que 6 ou 7 ex-secretários municipais de saúde de vários partidos, para que não houvesse essa preocupação de discurso político partidário. Teve secretário de saúde da gestão do Chico Amaral, da gestão do Magalhães Teixeira, da gestão da Isalene, da gestão do Toninho, vários diferentes secretários de saúde, e todos foram unânimes em dizer que não era hora para reabertura. Então, quer dizer, não sou eu só que estou dizendo isso, eu estou sendo porta-voz aqui de uma preocupação de defender a vida das pessoas.
Vereador, agradeço a participação do senhor, espero que vocês cheguem a um consenso e que possam ajudar aí, unir forças. Agora é hora de unir forças para a gente controlar cada vez mais essa crise. Muito obrigado, vereador Pedro Tourinho, uma boa tarde para o senhor.
Um grande abraço.